Ora, viva, muito boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, a sua companhia nas noites de quinta-feira, emissões entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Além disso, estamos também em rumo.pt. Fechado o ano de 2023, feito o balanço, partimos para novo ano e com regresso às conversas. Tínhamos planeado transmitir uma conversa original, não é isso que vamos fazer, vamos recorrer ao nosso arquivo. A nossa memória afetiva, vamos recuperar uma conversa de 2018, final de 2018, com Filomena Marona Beja. A autora, como é público, faleceu no início deste ano, de resto, já na passada semana fizemos referência, uma vez que ela foi uma das autoras destacadas nessa lista dos melhores livros do ano passado, sem que, obviamente, tivéssemos conhecimento e conseguíssemos prever aquilo que iria acontecer. António, já falaste da importância da Filomena Marona Beja. O que é que poderemos acrescentar?
Boa noite. Aquilo que foi dito nas escolhas do ano 2023, Novelas ao Vento, uma edição da Parsifal, o seu último trabalho literário, uma das escritoras mais importantes da literatura portuguesa da segunda ou até do século XXI, porque o seu primeiro trabalho é de 1999, As Cidadãs, mas é uma escritora que só tem paralelo no género e na maneira como escreveu, no modo. Em Natália Nunes e nos contos de Graça Pina de Moraes. Uma mulher discreta, sem qualquer tipo de espavento à sua volta, nunca se colocou em bicos de pés para destacar todo o seu trabalho literário. Tivemos um gosto enorme em recebê-la cá em Braga, daí esta conversa que irá passar esta noite. Qualquer dos livros, para além destes dois que já referimos, fica aqui também a sugestão nos contos. Era um caso muito raro na literatura portuguesa. Muita gente escreve, mas com a qualidade depurada, com a consciência do texto, aquilo que era a possibilidade de leitores e leitoras extraírem, vamos lá, o humus e a seiva mais importante simbólica dos seus livros. A Filomena Marona Beja é realmente um caso a ficar naquilo que é o cano da literatura portuguesa de todos os tempos. Boa noite, bom dia, boa tarde, Braga para o mundo, sempre melhores leituras e, claro, mais uma vez, um ano bom de 2024.
Filomena Marona Beja nasceu em Lisboa, em 1944. Profissional da área da documentação técnico-científica, estreou-se no romance com As Cidadãs, em 1998. Dos seus romances, destacamos ainda A Sopa, A Cova do Lagarto, Bute da Isé e Barcas Novas Levam Guerra. Destacou-se também na ficção curta. Em 2011, editou o seu primeiro livro de contos, Histórias Vindas a Conto. É também autora de História de Liberdade e Outras, ou Novelas ao Vento, editado ano passado pela Parsifal. Venceu o Grande Prémio de Literatura DST e o Grande Prémio de Romance e Novela, da Associação Portuguesa de Escritores, Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas. Filomena Marona Beja faleceu a 29 de dezembro de 2023, no Hospital de São José, em Lisboa. Tinha 79 anos.
Aceitado o convite de Livros com Rumo, da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, da DST e até da própria Universidade do Minho, que são os parceiros institucionais para a realização desta conversa.
Acho que já lhe disse que estas coisas ou se fazem ou não se fazem, não vale a pena agradecer. Muito obrigada, eu. Agradecer não vale a pena, pronto.
Iremos falar um pouco e aquela coisa assim um bocadinho elementar. Como começa quando decide chegar ao primeiro livro, escrever, ficcionar, romancear, criar, o seu olhar ou a sua forma de entender o que é a escrita e o que é a sua escrita, o que é o seu labor literário, ao fim e ao resto, até chegar de volta
De volta
aos
aos contos.
contos?
Pois.
Este ano de 2018, uma edição da Parsifal.
Sim, sim. E, portanto, como é que isto começou? Não sei dizer. Sempre gostei de escrever. Eu às vezes conto que a primeira palavra que escrevi em português foi salve, S-A-L. E como é que eu cheguei aí? Tinha os meus 5 anos. Estava a tentar desenhar uma tourada e não me estava a sentir bem. Não, aquilo não estava a correr bem. Não desenho mal, mas enfim, com 5 anos não era assim uma grande obra que eu estava a fazer. E pensei que se calhar se escrevesse era capaz de me expressar melhor. E pensei, mas eu não sei escrever, mas posso escrever qualquer coisa. Então agarrei no papel, no lápis, fui à cozinha e copiei de uma caixinha que estava pendurada ao lado da chaminé o que lá estava escrito, sal. Pronto, e para mim foi isto. Costumo dizer, passei do Picasso a Hemingway, e talvez tenha sido isso. Sempre gostei de escrever, a verdade é esta. Sempre quis escrever, sempre pensei em escrever. Mas aprendi uma coisa com o tempo, que para se fazer este tipo de escrita há duas condições sem as quais não, mas que chegam, que é ter-se alguma coisa para se dizer e dizer-se de uma maneira que os outros entendam. Acho que era capaz, mas comecei a ser um bocadinho crítica sobre o que é que eu tinha para dizer. Era pouco, tinha nessa altura 16, 17, 18 anos. Escrevi uns contos que ainda se publicaram no então Diário Popular, mas não, as coisas não fluíam porque a minha experiência era pouca, era difícil escrever-se na altura, era tudo isso. E depois, olha, meteu-se o que tinha para fazer, o estudar, o viver, o casar, o ter os filhos, começar a trabalhar, e foi a começar a trabalhar que eu comecei a escrever mais assiduamente, desta, de uma maneira profissional, mas escrita de fundo. Escrevi muito profissionalmente, publiquei, tenho muitas coisas publicadas profissionalmente, sempre escrita de fundo, mas coisas em que eu não podia mentir, não podia dizer uma mentira, tinha que ser rigorosa, séria, e as coisas tinham que ser. Eu cansei-me de dizer verdades e comecei a dizer mentiras um dia, foi assim.
A literatura, então, para si, e isto pode ter duas alíneas por um lado, essa, o lado do texto criativo, subjetivo, no sentido em que é uma efabulação sobre ou entre duas realidades, o eu criador, a escritora, e a realidade tal qual ela está, intermediada por isso que é um texto, que é um conto, que é um romance, independentemente de, do outro lado, estar ou estão duas realidades concretas, ou o que é.
Sim, sim, pois,
é um pouco por aí que...
É por aí, é uma verdade inventada. Começa a inventar as verdades.
Uhum.
Ah, pois, isso é uma condição essencial. Quando se começa a inventar a verdade, tem que saber realmente o que é a verdade, porque senão, senão não se sai bem. Uma pessoa não se sai bem, não consegue.
Corre mal.
Corre mal.
Depois, a outra linha que pode, que serve também um bocadinho como início destas conversas é... Tem alguma tradição literária, ou seja, reconhece, tem herdeiros, ou por outra, pessoas que escreveram a montante de si anterior, no sentido em que, porque normalmente a escrita é sempre aquela coisa de que quem conta um conto acrescenta um ponto.
Eu creio dizer... que sim, que houve um antecedente de uma história muito engraçada, que a minha avó paterna, que se chamava Maria, que vivia, era de Torres Novas, vivia em Torres Novas, eram três irmãs, todas elas tiveram mais ilustração que as raparigas dali daquele tempo e daquela altura. Duas das irmãs foram freiras e a minha avó não casou, e entretanto viveu a Primeira Guerra, e muitas raparigas dali dos arredores de Torres Novas, de uma aldeia chamada Meia Via, que é freguesia, uma freguesia que tem a sede mesmo dentro da cidade, atualmente cidade de Torres Novas, não sabiam ler nem escrever, e iam-lhe pedir para ela escrever para os namorados que estavam na guerra e tudo isso. E ela disse, sim senhora, lá ia pegar nas suas folhas de papel, no seu tinteiro e nos seus apares, o que é que queres dizer? E elas começavam sempre a dizer as mesmas coisas, e a minha avó achava que aquilo era... E, pois, começava a escrever cartas da invenção dela. E, portanto, as cartas que iam chegar onde calhasse, em França, ou aqui, ou ali, ou lá, eram da invenção da minha avó. Isto depois era contado com muita graça.
porque as coisas depois não batiam certo.
Não, não, a bota não dava conta.
Era, não dava conta. Portanto, terá sido essa a primeira ficção da família? Terá sido.
Mas, de qualquer das formas, nós, durante estas horas que estamos passando e convivendo aqui em Braga, foi-me dizendo dessa sua formação pelo rigor, ainda agora o disse, o rigor, a objetividade, sim, trabalhos de índole técnica, onde não dava, não dá muito, e não é muito aconselhável também, inventar.
Pois não se pode, portanto, por aí, não se pode.
Mas estou falando porque a Filomena vive num dado tempo, que é este, a segunda metade do século XX e também os princípios do século XXI, mas estou falando naquilo que é a literatura. A literatura, a escrita.
Sim,
se tem alguma alma mater no sentido de reconhece-se no escritor, na escritora. Imaginemos como exercício de estilo, concretamente, não é imaginemos, mas um facto concreto, Jorge Sena.
Sim,
era engenheiro, um homem da ciência, do rigor, foi poeta, foi romancista e ele transporta para o universo literário dele muito pouco ou quase nada daquilo que é a formação, se quisermos, académica.
Sim,
ou técnica.
Sim, o Zé Cardoso Pires,
que também andava nas matemáticas, e uma série de outros que poderemos eventualmente abordar. Aliás, o Pires, o Zé Cardoso Pires, mais adiante, iremos falar dele um pouco, até que por questões de ordem formal, a construção, se quisermos, técnica das suas obras, mas quero dizer se este escritor ou esta escritora, fulana, Beltrana, escreveu, eu poderei eventualmente, ou é o seu voz.
Pois, escritores portugueses, escritores franceses, e outros, o Hemingway, como lhe disse,
gosto muito
do Hemingway, por exemplo, mas sempre que eu gostei, que li, que reli, que voltei a ler, que ainda leio, sim, mas não que eu digo que eu gostar muito de si, apreciar muito de si, por vezes citar, por vezes ir buscar, não propriamente como modelo de que eu gostasse assim de escrever assim ou não. Isso aí, nem por isso. Sim, como referências, o Hemingway, sem dúvida, Marguerite Duras, imenso, Marguerite Yourcenar, imenso, os portugueses todos, e depois alguns já mais novos contemporâneos, dos que estão vivos, a Lídia Jorge, a Teresa Horta, quer dizer, uma pessoa quando leu aquele livro que a Teresa Horta publicou, As Luzes de Leonor, tem que dizer, gosto disto, sim senhora, porquê é que não há mais? Porquê é que as coisas não vão por aí fora? Agora, nunca pensei, vou escrever para a Teresa Horta, não, de maneira nenhuma. Talvez porque outras coisas me interessam, que sejam um bocadinho diferentes.
Porque o seu estilo, ainda estamos na questão formal, a sua forma de escrita é a sua forma de escrever.
Sem dúvida.
Que faz lembrar também um pouco o... aproveitemos já agora o Fernando Pessoa, há um bocado estávamos falando do Orfeu, no sentido é primeiro estranha-se, mas depois entranha-se.
Pois.
Quer dizer, as pessoas chegam aos seus livros... aos seus romances ou aos seus contos e ficam...
Um bocadinho difícil.
É um bocado difícil a primeira abordagem.
Mas
faz apelo a uma questão que é fundamental na literatura, que é a existência do leitor, escrever para alguém. Estabelecer uma empatia entre quem lê.
Sim, eu mais do que escrever para alguém, gosto de me lembrar constantemente que há alguém que tem que ter um espaço para entrar ali. Não é para alguém, mas talvez com alguém. Talvez. Seja isto.
Porque os seus livros são livros de um rigor formal.
Sim,
é uma espécie de vitral que vai colocando cada conto ou cada romance, são colocadas peças até que compõem depois a visão ou a contemplação final daquilo que está
de tudo que ali está.
Sim, portanto, percebe-se que nestes interstícios, nestes pequenos intervalos, permite uma certa autonomia do seu leitor para perceber...
Pois, eu faço questão que assim seja, porque é uma maneira de participar, uma maneira até de convidar a ler. Acho que sim, que é bastante assim. E é uma das razões porque há autores que eu gosto como gosto, porque o convite e a participação estão lá.
Uhum.
estão lá, sem dúvida. O que eu falava das duas francesas, que a Marguerite e o Senar, é muito isto.
Passamos por aí. O seu primeiro livro, As Cidadãs, é um livro que, para todos os efeitos, marca, sem ser aquele livro no sentido quase de proselitismo, de causa, é um livro sobre uma época, um tempo, que depois se percebe assim uma espécie de um corte. Um corte, quer dizer, é um corte no sentido em que é um olhar sobre um Portugal, uma época em que se pensou que, eventualmente, algo de ultramontano, ou talvez tradicional em demasia, aquelas questões muito espartilhadas de uma aristocracia e depois, num intermédio, uma elite de João Franco e seus sucedâneos, que depois chega à República, onde a República é mesmo a participação de todas e de todos. De homens e mulheres, uma mulher e Júlia, penso que é Júlia, que tem a vontade de participar na causa pública, na cidadania, na vida da cidade. Portanto, é um pouco à volta deste desabrochar, ou pelo menos uma espécie de ar fresco que a sociedade portuguesa estava a precisar, que acaba em 1926, ou que se calhar...
Pois, ou que se calhar acabou muito, mais cedo com a mais cedo, implantação da
exatamente,
República.
Exatamente,
foi sempre
acabou
uma,
muito mais cedo.
Isto resulta das histórias que eu ouvi de uma família republicana, que os republicanos do tempo da monarquia, que no fundo eram os verdadeiros republicanos, e que desejavam tudo e mais alguma coisa, que cultivavam a ética da República antes da República ser implementada, cultivavam a educação republicana. E o que se esperava, o que é que a parte feminina dessa gente que estava em casa e que ouvia os amigos do pai, o pai, os amigos do pai, os tios, que ouviam essa gente falar do que seria a República, o que é que elas esperavam? Aprendiam elas próprias a educar-se, se calhar não iam à escola oficial, mas enfim, tinham maneiras de aprender a ler, a escrever, de aprender uma língua estrangeira, não como falar francês, que é bonito, mas maneira de chegarem a outros saberes, inclusive de saberes científicos, que foi, por exemplo, o caso, e agora não estou a falar das cidadãs, estou a falar de um caso muito concreto, da doutora Matilde Bem-Saúde, que é uma pessoa desse tempo, que aprendeu francês, que foi para a França, que se tornou uma grande investigadora da Sorbonne. Depois só não foi mais longe, ter que se ir embora, porque era judia e o Hitler andava por lá. Mas foi esse tipo de juventude feminina que começou na infância que fica. Esperaram imenso da República. E esperavam uma coisa. A República era um sistema em que quem mandava era eleito. Era eleito por um período de tempo, depois ia-se embora. Quem é que escolhia essa gente era o povo. E quem era o povo? Homens e mulheres. E sempre pensaram em essas mulheres, em serem elas verdadeiras cidadãs da causa pública, da cidade, a participarem nisso tudo. E prepararam-se para isso. E a primeira grande sessão foi quando chegam as primeiras eleições a seguir à implementação da República. E as mulheres não votam. Porque é que não votavam? Houve um medo aqui da parte do poder republicano que o clero influenciasse as mulheres a votar pela monarquia. Pois. As mulheres não votam, como é isto? Ficam zangadíssimas. Vai a tribunal, sabe-se, não é? Quem foi a primeira a votar e porquê? Quem era o juiz? O juiz era o sogro da Ana de Castro Osório. A primeira era a Beatriz. Ângela Beatriz, que era médica. E foi isso que a fez votar ele. O juiz disse isso na sentença. Ela era chefe da enfermaria de Santa Bárbara, do Hospital de São José, que era a enfermaria da obstetrícia, portanto, das parturientes. E ela era a chefe, como era chefe, e era chefe de família, porque esta estava viúva e tinha uma filha. Portanto, isso dava-lhe direito a votar. E a doutora Beatriz Anjo é, de facto, a primeira a votar, a única, quase. E as outras tiveram que fazer uma pressão para chegarem lá. E faziam questão de vir a votar. Mas houve uma altura em que sabiam que isso até não ia resolver nada. Grande mas era coisa, uma questão não. De cidadania.
Era uma questão de cidadania.
Era de cidadania.
Pensa, se calhar, só quase por remate desta parte, que os centros republicanos, porque eram espaços de diálogo, discussão aberta, franca, que também alimentou muito no imaginário destas mulheres que isso iria realmente acontecer, o que acabou por não se verificar. Esta participação cívica nesses centros republicanos, para além de conspiração, também era um local, foram espaços de diálogo, de discussão, de instrução.
Eu ainda me lembro, portanto, eu nasci em 44, ainda me lembro, dois ou três, um deles em Chabregas, o outro em Alcântara, de haver centros ainda republicanos em que ainda havia alfabetização.
Pois é isso.
Pois, gente, naquela altura, em que teoricamente o Salazar já obrigava, pelo menos à terceira classe, em que ninguém fazia a terceira classe, nem aprendia a ler, quanto mais. Era lá nesses centros que havia só alfabetização. Uhum. Então lembro disso.
Mas esse seu livro, As Cidadãs, depois segue o seu percurso com a sopa que até recebe, foi-lhe reconhecido com aqui num júri de Braga do prémio DST, mas depois chega um livro também, um romance, A Cova do Lagarto, que tem uma figura também mítica, um pouco mítica, uma que
faz inacreditável.
Faz lembrar os mitos urbanos em que esta pessoa não pode ter existido num tempo e num momento com estas criaturas que estavam à frente do país.
Do país e do governo, pois.
Mas ele deixou marca, ele foi ministro de duas áreas, pelo menos, embora a correr, mas foi ministro de instrução e das obras públicas, mas era um homem contra a corrente.
Ele era um republicano. E eu penso sempre que pode vencer as águas mortas do salazarismo e o não...
Porque é ele que vai buscar o Salazar.
É ele que vai buscar o Salazar. E porquê? Porque ele era irmão de um Dr. Roberto Pacheco, que foi o fundador da Companhia de Seguros Zurique, que se dava bem com toda a gente da finança, entre eles o Pertinho Miranda e isso tudo. E quando ele veio estudar para o técnico, ele era algarvio de Lolé, e quando ele vem com 17 anos estudar para o técnico, há alguns primeiros meses ali que passa em casa do irmão, que era no largo em Alcântara. E ele ouve aqueles amigos do irmão falarem desse professor de Coimbra, o que é que ele propunha. Ele era de Direito, era da Faculdade de Direito, mas era Economia. Era Economia e Finanças que ele dava, era a cadeira dele, do Salazar. E ele percebe que ele tem propostas que são capazes de endireitar as finanças, de facto, do país. E, portanto, como era muito idealista, lá pensa, lá deve ter perguntado a um ou outro como era, e quando dizem, mas ninguém nesta Lisboa serve para Ministro das Finanças, ele diz, mas eu vou buscar a Coimbra, e foi, não conhecia o Salazar pessoalmente, mas ele passava por cima de tudo o que era. E o Salazar nunca teve problemas com eles chegaram a estar 3 anos ou 4 zangados, depois foi o Salazar que o foi buscar outra vez, mas o Salazar... Não o deixa fazer tudo o que ele quer, mas tratam sempre com uma certa deferência, que será uma gratidão por ele ter ido buscar. Creio eu que terá sido assim.
Acha, agora um pouco de psicanálise assim a correr, o ministro Duarte Pacheco era um homem cosmopolita.
Muito.
Pode dizer-se que era um homem muito vaidoso, era um homem que tinha bom gosto.
Muito bom gosto.
Pessoa muito refinada, se quisermos. Neste sobe e desce, neste carrossel da relação ministerial, profissional, a amizade, não chegaremos lá. Provavelmente o primeiro-ministro, a criatura, o chefe do presidente do Conselho, sentiria, se calhar, alguma inveja, algum fascínio, sim, aquele gostar de ser porque não posso ser como este,
pois.
Provavelmente aqui aquela atração, amor-ódio, que...
Quer dizer, amor, não sei, mas que ele o admirava, e eu já lhe conto isso particularmente, tive acesso ao arquivo do Ministério das Obras Públicas, portanto, de fazer o que queria, de abrir os dossiers que queria, sem pedir autorização, sem nada, sem dizer o que é que lá andava a fazer, e encontrei muitos despachos de um e de outro, escritos à mão, e em que, de facto, há confrontos engraçados, há confrontos chatos, mas há confrontos engraçados entre um e outros, entre um e outro, o Salazar, de certo, pensou, de facto, este fonte tem uma estalenca que eu não tenho. Mas há ali uma certa inveja. E depois, no fim da morte do Duarte Pacheco, ele chora umas lágrimas de crocodilo, mas que são lágrimas de crocodilo, e apaga-lhe a imagem real.
Pois, é isso.
Depois passa a haver ali assim, mas umas meias tintas, as obras deles não vão até ao fim, não são acabadas, mas sempre a dizer muito bem dele, tudo, e só de facto quem o conheceu bem ainda naqueles anos é que ainda às vezes dizia quem era o Eduardo Pacheco, mas ele consegue
abafar
e criar uma aura totalmente diferente. E de tal maneira que o Eduardo Pacheco faleceu.
Morre tragicamente.
Morre num desastre, num automóvel que o Salazar lhe ofereceu quando ele foi ministro das Obras Públicas, quando ele foi ministro. Ele faleceu, o desastre foi de 15 para 16. Ele vinha de Vila Viçosa, de corrida, sempre a dizer para virem mais pressa, para um Conselho de Ministros, que era raro o Salazar fazer Conselho de Ministros. Reunia individualmente com este e com aquele, claro, mas naquela noite havia um e ele não queria chegar atrasado, só que não chegou, coitado. O carro atravessou a estrada, andou com não sei quantos sobreiros à frente. O engenheiro que ia à frente dele, que era o engenheiro civicultor, morreu logo e ele acabou por morrer no Hospital de Setúbal na noite 16 de novembro de 1943. Eu nasci 6 meses depois. Pronto. E quando fez 10 anos que nasceu, lembro-me do meu pai muito zangado. Ia haver uma grande homenagem ao Eduardo Pacheco em Loulé, com a inauguração de um monumento que está lá, e que se gastou. Houve uma esquadrilha, que foi das primeiras vezes que os asas de Portugal levantaram voo, e andaram a gastar gasolina, lá a voar por cima do monumento. E meu pai me zangado porque era um fascista. Não era, ele isto é... Mas naqueles 10 anos já se tinha posto nos olhos das pessoas que ele era igual ao Salazar.
Igualzinho.
Pois. E a pergunta que ficou e que eu repito ainda hoje e comecei a pus a mim própria, mas que eu já tinha ouvido a pessoas desse tempo, que era a guerra acabava daí por 2 anos, não é? O Salazar, se ele fosse vivo, o Salazar ter-se-ia aguentado.
Era capaz de ser complicado.
Eu acho que sim. E porque ele tinha por trás dele gente de dinheiro. Ele tinha o diretor do Diário de Notícias, por exemplo. Tinha gente aqui do Norte, da CEP Norte, da Companhia de Eletricidade do Norte e tudo isso. Preparavam-lhe um casamento. Ele dizia, não tenho tempo de casar, era o que faltava casar e tal. Mas não acho que era. Como é que seria? E não seria ele. Ele podia dizer, não, eu quero ser sempre o técnico, ser sempre o operador. Uh-huh. Poderia ter dado essa... Será que se sujeitaria ele com as ideias todas que tinha, que se sujeitaria depois aos interesses dessa finança que eu queria promover? Não sei.
Falta saber. Dois livros também eu considero importantes. É o But da Isé, o fim e o resto, o racismo, a xenofobia, o tratamento violento em que tudo se apaga. Pois. E ninguém é chamado à responsabilidade, abandona-se de uma forma soez, no mínimo, que se pode dizer, assassina-se um homem, por questões que depois à época, e não se passou nada,
não é?
No fundo, este título, estamos a falar do assassinato do Zé Carvalho, num concerto que houve em Lisboa,
no centro do Bloco de Esquerda,
que era do PSR, na Almirante Reis,
na Casa das Palmeiras.
Exatamente. Portanto, este livro, apesar de ter sido escrito há uns anos, faz atualidade, é pertinente.
Eu acho que sim, cada vez mais, com o que está a acontecer, cada vez mais.
Esta coisa das fronteiras, esta coisa da violência, do desprezar o outro, esta coisa do que está tudo de tal forma baralhado e embaralhado, que nos causa
um grande receio. Naquela altura a mentira não se propagava com a velocidade que se propaga agora, quando uma coisa não agrada, inventa-se uma mentira e põe-se a correr. Naquela altura as coisas até não eram bem assim, não eram tão velozes, pelo menos não causavam tanta impressão, mas as coisas aconteciam na mesma. O que é que acontecerá daqui para a frente?
Uhum.
Portanto, aquilo que se diz, esse título But da Isé, foi de facto, foi dito a alguém?
Sim, sim.
Foi dito de verdade por alguém?
Levanta-te
e anda, pois, foi um outro que foi ferido, o Zé Falcão,
pois.
Foi ferido com ele e que o acompanhou dentro da ambulância e que não acreditava que ele ia morto e era But da Isé, levanta-te. e o Zé, pode ser, era aquele Zé, porque ele se chamava José Carvalho.
Pois, claro.
O Zé da Bessa ou o Zé das Couves, como ele era conhecido. Mas isso, esse Zé pode ser qualquer Zé português.
Claro, claro.
Pois, é bom que se levante, que tome consciência do que se passa.
Do que se passa.
Não se deixe matar por um qualquer que aparece de faca na mão. Pois.
Porque as pessoas hoje deixam-se matar, se calhar, pelas notícias fraudulentas e aldrabonas e trafulhas que todos os dias, e não há possibilidade sequer de um filtro, e no fundo está-se adaptando à atualidade, dizendo, cria um espírito crítico, Zé. Vê se abres os olhos e vê o que está aqui, levanta-te.
Não te deixes ficar.
Não te deixes ficar de braços cruzados, assim, de uma forma que és violentado também, ao fim e ao resto.
Que acabam contigo. Pronto, foi isso que aconteceu.
Depois um outro livro, que é Franceses, Marinheiros e Republicanos.
São as novelas.
Que tem quatro novelas, penso eu.
São quatro novelas,
com o Ginô, o famoso.
E depois o Guerrilheiro.
O Guerrilheiro.
E as canções dos marinheiros. As canções de marinheiros. E depois
uma das suas afinidades eletivas, que é o Manuel Teixeira Gomes.
Manuel Teixeira Gomes.
Um algarvio, também.
De muita classe, Presidente da República, mas com um algarvio Presidente da República, com muita classe.
Pois, a educação também vendedora, família de secos e...
Sim, mas ele era uma família muito rica.
Muito rica,
desde muito cedo, que teve que assumir o papel de gerir a riqueza da família, tratar disso, fez isso com muita, mas não deixou de andar por aqui, por ali, por cá, dizia que era um homem sem moral nenhuma, mas tinha ética.
Portanto, mas era uma pessoa sofisticada, culto suficiente, isso. Romancista, também.
Escreve de uma maneira linda.
A famosa linda. História da que tem uma personagem feminina, que é a iniciação, penso eu, uma sexualidade,
sim,
ou as questões
tudo,
da sedução,
coisas extraordinárias, ele portanto, tem uma descrição
que depois deixa o país e vai para Argel.
Nunca mais volta.
Quer
dizer, voltou. Quem foi buscar foi o Presidente Jorge Sampaio, que o trouxe para o cemitério de Portimão, onde ainda está, que não foi para o Panteão Nacional, mas pelo menos está em Portugal, está na terra dele.
Está na terra dele. Mas também muitas vezes vilipendiado, também muitas vezes
pois,
a má língua e a inveja nacional.
Sobretudo
ao seu melhor nível, quer dizer, que é aquele nível rancoroso e de má fé, muitas vezes cola-se rótulos a uma figura.
Pois, sobretudo isso.
Ou um homem do tempo, da época.
E depois dizem as coisas um bocado assim, as mentiras mais malucas que se possa imaginar do Teixeira Gomes. E, no entanto, tomara muita gente ter a classe que ele tinha e escrever como ele escrevia, ter sido no fim de contas. Eu já nem falo do presidente que foi, ele até aguentou-se como presidente e foi o penúltimo, basta dizer isto, e se foi-se embora nas circunstâncias em que foi. Tão desiludido que nunca mais voltou em vida para Portugal, mas, de qualquer maneira, daí por 3 ou 5 meses estava... Portanto, tinha-se o 28 de maio à porta, portanto, não foi numa altura nada fácil para ser presidente, e ele foi.
Uhum.
Mas ele, politicamente e em favor da República, como embaixador de Portugal em Londres, ele tinha-se batido junto da monarquia britânica e as coisas tinha-se conseguido que economicamente e diplomaticamente e tudo isso tivesse tudo corrido bem para Portugal. Enfim, como Presidente da República, nós poderíamos dizer, enfim, não fez melhor que os outros.
Pois.
Mas, como embaixador, sim. Diplomaticamente, sim. Não, isso aí é impecável.
Depois tem esse romance da crise, o príncipe...
A vida do príncipe perfeito.
O
príncipe da crise, como é que se passa
a desestruturação social, amorosa, afetiva,
tudo.
Quase como o outro olha e migra.
Migra.
E, portanto, uma família bem instalada, que vê, penso eu, uma filha ser requisitada e requestada. E
ela lá convive com aquilo tudo.
Com aquilo tudo. E, portanto, é um romance também de uma certa, como é que eu ia dizer, com as vísceras ao contrário. À mostra.
Talvez não.
Mas um bocadinho... com a dor, descarnado, naquele sentido.
Era, as coisas que há 20 anos, exatamente, há mais de 20 anos, há 20 anos foi, foi um ano, o ano de 98 foi um ano, um bom ano para o país, foi o ano do Nobel do Saramago, foi o ano da Expo. Estivemos aí num pico.
Pois.
E foi o preparar desse pico, o que esperámos desse pico, a entrada na
comunidade.
Na comunidade europeia, tudo vinha isso, tudo. O que se esperou, o trabalho que aí vinha, o reconhecer do que nós éramos. Mas internacionalmente as coisas também não estavam a andar bem.
Não se mexiam.
Pois, começou a andar mal isto aqui também, então foi a derrocada até se chegar à miséria.
Uhum.
Foi isto.
Esse romance, apesar de ser, se quisermos, nas novas zonas sofisticadas e cosmopolitas, ou a zona de...
A atual zona do Parque das Nações.
Exatamente.
Sofisticada, não sei, bem pensada.
Mas pronto, mas...
Bem pensada, sim. Talvez o resultado não tenha sido, não corresponda ao tão bem pensado que foi, porque depois houve os interesses,
claro,
de pôr mais prédios e de pôr mais isto e de pôr mais aquilo. Mas, de facto, foi uma coisa bem pensada. Foi uma limpeza de uma zona da cidade que estava completamente degradada, completamente suja, completamente abandonada. Foi. Limpou-se, arrumou-se, e ficou bem. Consegue-se lá chegar, consegue-se transitar, consegue-se ter-se lá tudo. Isto foi uma coisa pensada há mais de 20 anos, porque há 20 anos já estava a começar a estar estruturada. E ainda hoje, nós podemos dizer, saiu dali uma zona imobiliária, ainda não sabemos muito bem onde é que vai acabar, mas seria uma zona de excelência, seria, para a cidade. E era muito bom que eu oriente a cidade, porque a gente sabe que as cidades e as ruas e tudo começam vão do Oriente para o Ocidente, do Oriente, uhum, nascendo para Poente e do Sul para Norte, não é? E, portanto, era bom que aquele Oriente ali a sul da cidade, em cima do rio, começasse bem. E a cidade, e contaminasse o resto da cidade, pois, bem.
Mas o que eu quero dizer é que aí também está o ovo da serpente, passa a expressão do filme,
pois,
do Bergman, então, um pouco o ovo da serpente, porque aí também é contrabando, é gente que trabalha, se quisermos, no limite da moralidade,
é.
E, mas também é uma espécie de públicas virtudes e vícios privados, quase, se quisermos,
sempre.
Uma coisa, é um pouco também este universo que há aqui, esta
dialética. Era tentador, porque era um acontecimento e era um sítio e era um desenvolver tentador para tudo isso.
Uhum.
É isso.
Os personagens movem-se sempre assim numa espécie de claro-escuro entre o proibido e aquilo que é.
Conseguem, que eles próprios conseguem.
O problema é que eles conseguem.
Eles conseguem, é o que investem, é o que dizem, já não aguento mais, vamos lá embora.
Mas a questão como criadora literária, penso eu, como leitor, é no sentido de dizer aquela tal crueldade que eu estava há momentos, estava dizendo, em que, como criadora, como romancista, mostra exatamente isto, o que aconteceu. Esta gente não tem qualquer tipo, as pessoas que são sensíveis ou que têm alguma moral, são atropeladas e cilindradas.
Cilindradas, sim. Ou que têm uma moral e que... Ou que têm um ideal e vão atrás dele e é isso que os mata. Isso acontece. Há um que vai ver o que é que aconteceu ao Museu de Bagdá e é lá que fica.
E é lá que fica.
E é lá que fica.
É lá que vai ficar, não é?
E porquê? Porque aquilo sempre lhe interessou, porque não queria... Queria saber o que é que era aquilo que lhe interessava. Isso acontece.
Pois. E como é que aquilo foi roubado e aparece no...
Estampilhocado por tudo por aí fora, não é?
Estouraram tudo e roubaram tudo e não se passou nada.
E não se passou nada. Sabes onde é que isso agora
é? Está? Se calhar com o Guggenheim Foundation ou qualquer coisa assim, não sei. Ou qualquer coisa assim parecida.
Ou uma relação qualquer particular.
Ainda mais?
Sabe-se lá. Sim, isso foi inventado por mim. Não, quer dizer, sobre uma coisa que aconteceu de verdade.
Aconteceu, acontece. Estamos outra vez ao início, que é a questão da realidade. Muitas vezes é, vamos lá, quase dolorosa e as pessoas preferem a agrura do óleo de fígado de bacalhau, do que propriamente
as cápsulas
ou até a laranja da laranjeira para reabastecer a vitamina C.
A vitamina C, pois, claro.
É um pouco...
É bastante isso.
Nós vivemos um pouco, como portugueses, assim, um bocadinho no fio da navalha, muitas vezes... Né,
e temos uma certa habilidade para isso. Se calhar no alemão não conseguia. Fazia qualquer coisa cheia de força a meio caminho e não conseguia. Temos uma certa habilidade. Se temos, Vamos lá ver até onde é que nos chega essa habilidade. Pois, é isso.
Vamos de volta.
Vamos de volta aos contos.
Aos contos. Não iremos falar dele de todos, como já deu para perceber.
Ah, não, um ou dois.
Voltando ao primeiro, de volta ao primeiro conto, de volta à ilha. É um conto que tem um tal protagonista, Anthony Botelho. Anthony, que é filho de imigrantes
portugueses.
Vive
a Ilha de Santa Maria.
Vive nos Estados Unidos, a Ilha de Santa Maria, e é uma pessoa, o imigrante típico.
Mas ele nem sabe que é imigrante.
Ele não sabe que é imigrante. Ele percebe que é, se calhar, imigrante. Imigrante percebe que é americano, porque trabalha como guarda florestal, se quisermos, e gosta. É incorporado, não anda na escola, não faz a escola. Porque a teoria da reprodução é um pouco essa. É filho de imigrante. Não, não chegará a Harvard, nem a Brown, nem tirando um ou outro, que lá chega. Mas vai para o exército norte-americano. Vai para o Afeganistão, vê aquela violência toda, não se podem chegar para as mulheres, não podem os hábitos nem pensar, e chega com o transtorno.
Pois.
Transtorno, mas o pai também é um transtorno, em casa também esteve na Guiné, também pois, foi também. Militar, e diz isso, passa-lhe, e não adianta o misticismo da avó,
coitada,
do Senhor do Santo Cristo, que o vai ajudar. E depois ele não consegue. Portanto, isto é uma grande metáfora ou uma grande ideia sobre a violência da guerra.
É.
Porque depois ele, o pequeno conflito, que vai ter um conflito.
Um conflito
que nada o justifica.
Misturado com um certo desejo, com tudo
exatamente,
isso.
Uma líbido à solta. E depois com pessoas de Lisboa, mulheres.
Rapariga.
Portanto, uma rapariga e acaba
mal.
Numa tragédia.
Sim. Uma tragédia.
Quer dizer, o final, não vamos revelar o final.
Quer
mas
dizer,
pronto,
não acaba bem, claro
não
que não.
Bem.
A tragédia, olha, será? Pois,
será? Pois será, é uma questão pois, de. É a redenção amorosa, passa por aí essa questão de entrar pelo mar dentro. Não é? De
não
todo.
É. Não, não. É de facto aquilo que é o final, o final espetável, o final único para quem passou por isso tudo, para quem não teve outra alternativa durante. O tempo fundamental foi o tempo em que tinha 18, 20 anos, pouco, em que ele devia ter vivido de outra maneira, não teve o direito de viver de outra maneira. Portanto, foi como naquela altura viveu-se assim lá no Afeganistão e ele acaba assim.
Uhum.
Não há outra solução.
Há um conto aqui também das ilhas que é o conto, se quisermos, de uma certa naivete, o naif, se quiser. Exatamente. Também é um pouco neste sentido que procura que estes personagens, ou dois personagens deste livro também, acabem por fazer no leitor quase uma espécie de osmose e absorver estes personagens em si. Como é que...
Eu creio que os Açores, e sobretudo as ilhas mais pequenas, a Ilha Graciosa... É muito isso, Graciosa. Está um bocadinho, é a segunda mais pequena do arquipélago, a seguir ao Corvo. Está um bocadinho afastada, para já da capital do distrito a que pertence, está mais perto do Faial e da Horta, mas pertence a Angra. Está a 20 minutos de voo de Angra e, se for de barco, é um bocado mais. É um bom bocado mais, uma tarde inteira, a entrar assim pela tarde. Eu já fiz esse percurso de barco. Da Graciosa para a Terceira e demorou bastante. E, portanto, há uma grande. Há um isolamento, as pessoas vivem com o que têm, conhecem-se uns aos outros, têm propostas uns para os outros, sabem todos da vida uns dos outros e depois há os que conseguem, os que levam a juventude, isso é muitos açorianos. Levam a juventude a dizer: oh, eu queria sair daqui para fora, eu queria sair daqui para fora,
isso.
E há os que ficam. E é muito difícil haver um meio termo, os que vão e os que voltam, e os que se aguentam no meio disso tudo. Isto passa-se nos Açores, Ilha Graciosa, mas também se passa aqui.
Pois é, isso.
Pois. Isto é mais evidente lá. E é mais evidente porque é mais fácil de se perceberem uns aos outros, de saber onde é que estão as fronteiras e de só verem um canal tal o canal de que fala o Vitorino, mesmo só o verem ao longe. E é mais fácil de se perceber o que é que se passa, mas isto também se passa cá.
Convido, de facto, os e as ouvintes, é obrigatório ler o tronco do plátano.
O plátano, isso passa-se lá.
Mas como estamos em cima da atualidade também, já agora que não era previsto termos a falar sobre este conto, e aqui como fizeram? Portanto, como é que fizeram este Luís, penso eu,
este
que é o
Luís,
personagem,
o brasileiro,
como fizeram? Ou seja,
como é que foi a Revolução em Portugal?
Exatamente. A partir deste conto, esta pergunta, este conto, nem mais premonitório, quando escreveu, e está aqui dito quando fez, portanto, em Lisboa, abril de 2016, mal esperado era que em outubro de 2018 se mostrasse que é a virtude da literatura, sem ser divinatória, mas... E aqui, como é que lá eles irão fazer?
Pois, isso nem eles sabem.
Luís,
pois.
Este Luís, como é que nós responderemos a este Luís?
Olha, esse Luís em concreto, eu responderia uma coisa. Tiveste que sair lá na outra ditadura, nunca mais lá voltaste. E agora já não voltas. Porque não mudaste ideias, felizmente não mudaste. E não vão gostar daquilo que tu pensas.
Mesmo nada?
Nada.
Portanto, o exercício da liberdade e a vontade da liberdade...
A liberdade não é com o... Pois, não é com o que se vai lá passar.
Nem
pouco. Não, se as coisas...
Pois.
Se as coisas não se inverterem, entretanto, seria uma grande... E digo, se se invertessem, nós se calhar ficávamos muito contentes, mas ia dar grandes aragatas na mesma.
Sim, claro.
Iria
claro.
Dar grandes aragatas na mesma. Ai, sim.
Depois, só mesmo no final, esse grande conto, que ia ser uma obra, uma pérola literária, Oda Barca. Outra vez.
Isso é um exagero.
Por acaso é dos contos. Eu confesso que isto, os contos, em termos de literatura, pouco há, de novo, debaixo do sol. Há muito pouco, não é? Quer dizer, há aqueles grandes contos e tal. E os contos, normalmente, é assim um bocadinho de uma água chilra. Uma pessoa lê, alguns que fazem, escrevem, alguns e algumas, eu e aquilo é assim um bocado uma gasosa.
Não será
um pirulito.
Tanto assim.
Este
livro, os editores são o mais avesso possível a publicar livros de contos. E esse livro, apesar da boa vontade do meu editor, não teria saído vindo a público em abril deste ano, se não, no X de junho. Não tivesse havido na Faculdade de Letras de Lisboa um encontro mundial chamado Short Stories, que me convidaram, eu ia participar, escrevi um conto de propósito, foi publicado depois lá por eles, e ia haver depois uma feira do livro, com a venda de livros de contos daquela gente toda cá, e eu disse-lhe, olha, isto é uma vergonha, então eu vou participar e só tenho um livro, que foi um livro que publiquei há 10 anos, um livro de contos para aparecer. E este lá se publicou. E eu, nesse encontro, encontrei gente de todo o mundo, incluindo uma senhora chinesa, que foi apresentada com todas as baragonas, que foi nomeada pelo governo da China para estar à frente do instituto que é em Pequim, promove a escrita de contos. Claro, depois também, no fim de contas, com a minha altura, ela estávamos na mesma mesa que eu, quando cheguei à altura de falar, disse, olha, o governo português não me paga nada, por isso eu escrevo o que quero. Ainda bem, não me paga, e eu sou livre de escrever o que quero. Mas, enfim, pronto, havia gente desta, vinda de todo lado, e que escrevem coisas ótimas. Havia alguns eles depois até fizeram um apanhado dos lusos estrangeiros, que é engraçado que... Só 20, à roda de 20, com contos de... E geralmente é gente com o nome portuguesa que foi para o estrangeiro e que são os descendentes e tal. E que vem. Mas há um ao contrário, que veio da América, que, e quem é o Richard Zimbel, pois, que já é luso português, já tem a nacionalidade portuguesa, pronto, e então já escreve ao contrário. E essa gente escreve contos muito, eu gostei imenso e pergunto porquê que em Portugal não há, de facto, não queria que o governo mandasse a pagar aos escritores para escreverem contos. Mas porquê que em Portugal os editores não têm mais força de publicar os contos? Se isto se escreve assim tão bem, e de certo que apareceu melhor. Porque depois as revistas e os jornais e assim acabam sempre. Eu escrevi imensos contos. Estes contos não são só os contos que eu escrevi em 10 anos depois da publicação das histórias vindas a conto. Porque estou aí 15, se não estou aí eu, mas eu já escrevi mais de 30 publicados em jornais e revistas em coisas que me pedem e que eu pronto, faço e que não levo dinheiro e que ofereço e que já está. E escrevi um, por exemplo, sobre os trabalhadores precários que foi distribuído na Assembleia da República e que pôs o ministro naquela altura a dizer isto já não é nada disto assim, isto, o ministro do outro governo. Por exemplo, isso, escrevi um e gostei muito de escrever, escrevi assim várias coisas, escrevi agora um, em que num dia definido fiz desaparecer toda a informação da internet e as pessoas ficaram só com aquilo que sabiam. E que também foi oferecido e foi publicado em uma antologia. Se as pessoas gostam de escrever, gostam de ler porque gostam, se há gente que escreve porque escreve, e coisas bem escritas, porquê é que não lhe apareceram as livros todos? E nessa altura aparecia melhor, claro.
Estamos no final da nossa conversa. Próximos trabalhos.
Pois, os próximos que estão em curso.
Os seus projetos de escrita.
Pois, estou escrevendo. Eu costumo dizer: enquanto tiver genica para ir fazer a sopa todos os dias e para escrever, vou-me aguentando. Estou a tentar escrever justamente um romance, será assim, sobre a nossa geração que foi à guerra colonial. Vamos lá ver o que é que vai sair daqui. Porque não se pensa que foram só os rapazes que foram, as mulheres também foram. Às vezes chicando, outras vezes sim, mas também foram. E ao mesmo tempo comecei a escrever uma coisa, vamos lá ver o que é que vai sair dali, que são textos médios, 15, 20 páginas, sobre Lisboa. Sobre os vários. Sou Lisboeta é alfacinha, assumidamente, gosto imenso da minha cidade. Não trocava Lisboa por cidade nenhuma do mundo. Gosto muito de Paris. Gosto muito da cidade de Angra do Heroísmo, por exemplo. Gosto do Porto, gosto de Braga, gosto de muitas cidades do meu país, mas Lisboa, trocar Lisboa, não. E comecei a escrever justamente sobre sítios de Lisboa, onde eu vivi, para onde eu passei, que conhecia bem. E vamos lá ver, olha, não sei onde é que vai parar, portanto isto será um livro de retalhos, digamos assim, que eu chamarei Lisboa, mesmo assim, e sobre os sítios onde se passaram coisas importantes, umas mais importantes, outras menos, uns mais populares, outros menos. E por agora é isto que estou a escrever e vamos lá ver.
E termina assim esta edição de Livros com Rumo, edição de memória, dedicada a Filomena Marona Beja. A escritora faleceu a 29 de dezembro do ano passado e por isso recuperamos uma conversa que aconteceu em novembro de 2018. Filomena Marona Beja foi convidada para uma sessão da Literatura e os Autores ao Vivo. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.